pessoal, bem-vindo a mais um Opinião sobre Games, o podcast que eu não preciso explicar para vocês, né, como, do que se trata, porque acho que já tá bem claro no nome aí, né? Eu sou o Rafael Noia, estamos aqui de volta depois de uma semana que a gente tirou aí de folguinha, porque teve alguns problemas pessoais, a gente não rolou de gravar semana passada, mas estamos aí de volta, sexta-feira 13, dia bom para falar de videogame, ou não, sei lá. Acho que nenhum dia é bom pra falar de videogame, ou todo dia é bom pra falar de videogame? Maurício, o que você acha? É nenhum ou todo dia que é bom pra falar de videogame? Se apresenta aí e fala aí o que você acha dessa grande questão filosófica.
Bom, boa noite, né? Meu nome é Maurício, né? Como já citado. E eu acho que nenhum ou todo dia são só maneiras diferentes de encarar a mesma coisa, né? Então, eu acho que a resposta certa é os dois. Nenhum dia é bom e todo dia é bom também.
E você, João, o que você acha disso?
Boa noite, gente, eu sou o João Alves e eu acho que todo dia é bom falar de videogame, mas nenhum dia é bom pra falar de Assassin's Creed, então...
eu acho que todo dia é bom pra falar de videogame, mas nem todo dia é bom pra jogar videogame, eu acho que essa é a questão, né?
Acho que é um bom meio termo esse.
É isso. E acho que hoje que a gente está falando aí de videogame, numa sexta-feira 13, o SEO, né, manda que a gente fale de alguma coisa de jogo de terror. Só que acho que como ninguém aqui manja muito de jogo de terror, ou gosta muito, ou joga muito, né, acho que fica mais difícil, a gente vai falar... Segunda opção ali no SEO para essa data é falar de superstição, né? Que também tem muito a ver com sexta-feira 13, né? Negócio de não passar na frente de gato preto, não ficar embaixo da escada e tal. E, assim, acho que a gente tem muita superstição na vida e não ia ser diferente nos videogames, né? A gente tem muita superstição aí quando a gente fala de videogame. Principalmente, acho que hoje em dia talvez nem tanto, mas principalmente naqueles primeiros consoles, né? Os consoles... de cartucho, sem conexão à internet, que você podia dar uma bicuda e ele continuava funcionando, ele não quebrava em mil pedacinhos.
Era tipo, então, Fusca dos videogames, né, cara?
Quando era tipo quando a época que o videogame era feito de ferro de verdade, não de plástico que estraga quando você encosta, né?
Respira perto e o videogame desmonta, ele para de funcionar. Quebra o laser, sei lá. Tipo meu PlayStation 4. Eu tinha que ficar colocando a mão em cima dele, assim, pra ele ler a mídia. Agora ele parou de fazer isso, não sei porquê também. Tem essa. O negócio se arruma sozinho. Tecnologia, né? Que beleza.
Né? Aliás, não é uma superstição. Isso não é uma superstição, mas o PlayStation 4 tem um monte de problema de design. Assim. Eu tenho o meu aqui que ele tava desde o ano passado com um problema. Aquele clássico problema do bip do PlayStation 4, de que tá. Que ele fica ejetando CD sozinho, e se não tem nenhum CD, ele fica bipando, porque é como se estivesse apertando o botão do eject, né? Então ele bipa pra avisar que não tem nenhum CD.
Caralho.
E, tipo, eu consegui consertar ele esse ano. O que eu fiz? Eu arranquei fora o botão do eject. Não tem mais eject no meu PS4.
Consertei. Arranquei o negócio e pronto, não agora tem mais problema.
E consertou! Não tive mais problema, né?
É um jeito bom de consertar, né? Você arranca o botão, você arranca o negócio fazendo barulho, pronto, né? Tá funcionando ou não, já é uma outra história.
Ah, tipo, continua funcionando normal, a única coisa é que agora eu não posso mais tirar disco de forma física. Eu tenho que estar com o videogame ligado e no menu tirar pelo software, né? Mandar injetar pelo software. Mas agora não tenho mais o problema de, tipo, 5 da manhã o videogame começar a apitar que nem um doido.
Você acha que tá acontecendo uma invasão alienígena, né? Eu tô tentando te abduzir. Não, é o PlayStation lá.
Que beleza. Eu acho que o videogame tá tentando se comunicar com vocês, você não
é o bola. É por código Morse. Se você tivesse pego uma tabela de código Morse, talvez você conseguiria entender.
Você acabou.
Agora você matou, ele calou o videogame. Não vou me calar, ele vai tentar se comunicar de algum jeito.
Censurando o videogame.
Apenas os próximos capítulos aí. O que o videogame do Noia vai fazer pra tentar se comunicar com ele, hein? Olha lá.
Daqui a pouco o PS Vita do seu vizinho vai começar a falar, sabe? Vai tentar por uma forma.
vai manifestar tipo, as chagas de Cristo na tela.
Aliás, dele. Se o seu vizinho tiver um PS Vita, é uma boa hora de considerar ele a vender essa bosta.
Ou não, né? Tipo, sei lá. Ou se o homem tá feliz com o PS Vita dele, deixa ele lá.
Aliás, né? Boa sorte pra tentar vender um PS Vita.
Então, né? Tem essa.
O PS Vita é aquele videogame que você tem que esperar daí mais uns 5, 6 anos pra ele virar artigo raro, daí você consegue vender.
Virar Jaguar?
Ninguém tem.
É só assim mesmo.
É, a hora que ele vira um Jaguar, que ele vira um Atari 2600, que também nos anos 90 não valia absolutamente nada, e hoje você vende, você consegue vender mais caro do que um PSP. Basicamente, né? Acho que o Atari hoje tá mais caro que o PS Vita, se eu for procurar no site.
Em bom estado, sim.
É verdade, mano. Minha nossa.
Mas a gente, vamos voltar aqui, a ideia era falar de superstição no videogame, e quando a gente fala de superstição, acho que a mais famosa que a gente vê aí no, em qualquer materiazinha, qualquer listinha de curiosidade sobre videogame, é aquela história de assoprar a fita, né? Do que começou ali no NES, né? O que é engraçado, porque o Atari tinha fita, mas aí, não tinha essa história de assoprar fita. Assoprar fita começou no NES, né? No primeiro videogame da Nintendo.
Então, é isso que eu ia falar. É engraçado isso, né? Eu acho que é porque o Atari era tão guerreiro, assim. Era um negócio tão... Era um tanque de guerra, praticamente. O negócio não dava problema de jeito nenhum. Que eu acho que ninguém podia assoprar fita nele, né? Porque você colocava o bagulho lá e funcionava, cara. Era um negócio, assim, impressionante. E se não funcionasse, é porque não era pra funcionar mesmo. Não tinha problema. Tipo, não era
até porque assoprar fita não tem nenhum sentido.
Sim!
Sim! O pessoal tenta justificar que, mas é porque tem poeira. E quando você assoprava, a poeira saía, de repente o contato lá limpava. Mas você tá jogando saliva no negócio, tá piorando a situação.
Sim. Não, apesar de até hoje muita gente defender que a sopra fita funcionava, né? A real é que não funcionava. Tipo, o que funcionava era você tirar e colocar a fita de novo. Porque o que fazia muitas vezes a fita não funcionar é porque na hora que você colocava a fita, os contatos da fita não estavam bem alinhadinhos ali, bem encaixados com o do leitor ali, do slot, né? Então, quando você tirava pra soprar e colocava de novo, o que fazia diferença era que você tirou e colocou de novo, que deu uma nova chance dele encaixar bonitinho, né? Fala, Maurício.
Uma prática comum que eu acho que resolvia mais, que era dar umas porradas na fita, né?
Funcionava também!
A porrada na prática mesmo, né?
Porrada é um negócio que eu acho que toda pessoa que teve um console desses mais da era de 8, 16 bits já aprendeu aqui dando um...
Não, e a porrada na fita pelo menos tinha uma ideia prática, porque se tivesse algum contato que não tivesse tão bem encaixado, na hora que você desse uma porrada, você podia dar aquela forçada pra ele encaixar direito, como deveria ter sido desde a primeira vez, né?
Ou estragar de vez, né?
Cara, eu lembrei de uma coisa agora muito doida. Eu lembro que uma vez eu comprei um cartucho. O jogo era Joe & Mac, o jogo do Nintendinho, inclusive. E eu comprei naquelas. Não sei se vocês chegaram já, se tiveram acesso a isso, ou se eu sou tão velho que só eu que vou lembrar dessas coisas. Mas era umas listas que vinha, cara. Vinha muito em revista de videogame, assim, que você podia comprar por telefone. E era um jogo pirata, tipo, todos os jogos piratão, assim, não era original, obviamente. Era aquelas versões paralelas que, né, era muito famoso, né, era muito famoso nessa época, aí você tem versão paralela dos jogos. Minha nossa, tá destruindo o computador dele ali.
Tinha
alguma coisa não funcionando ali.
Nós tá incluindo
essas vozes, com a situação. Mas enfim, a minha mãe comprou pra mim esse Joe & Mac, por essa lista, e o cartucho chegou e eu fui testar pra ver se ele tava funcionando. Coloquei no videogame e nada do bagulho funcionar. Aí, claro, assoprei a fita, né, pra ver se dava aquela batizada. Botei outra vez e não funcionava de jeito nenhum. Tentei de tudo, dei porrada, fiz tudo que eu podia e o negócio não funcionava. Aí eu inventei de abrir a capinha do cartucho pra colocar o chip direto, né, porque você... Tinha isso também, né? Tinha isso também. Você podia tirar aquela capinha que, né, que vinha com a foto tal, do cartucho, e colocar o chip direto. Cara, o bagulho da. A capinha tava grudada, tipo, com cola quente, mano, no chip. Eu não sei o que deu na cabeça do cara que fechou aquilo fazer isso. Óbvio que não ia funcionar. Meteu cola quente no bagulho, mas não funcionou.
E aí você limpou a cola?
Não, aí eu falei, mãe, não. Olha isso aqui, não dá, não vai funcionar. Aí a gente mandou de volta, falou, o cara deu um trabalho lá, mas aí trocou o cartucho. Legal. Eu peguei outra coisa, inclusive. Eu peguei Prince of Persia.
Assim, cola quente a gente... cola quente não, em circuito de eletrônico e tal não dá tanto problema, é bem neutro. Só que você não joga ela em cima do chip. O chip é frágil. Só a temperatura da cola ali, do bico da cola, se você encostar no chip, você pode acabar queimando ele.
Não, você não tá ligado. Parece que era um pouquinho. Não era. Era uma bolota, assim. Duas bolotonas de cola quente em cima do direto no chip. Cara, eu fiquei olhando aquilo que eu não veio. Que, sabe? Por que não colou o plástico? Não, o cara me põe a cola no chip, mano. Você...
Meu Deus do céu.
Ah, enfim. Mas aí eu tentei o truque de assoprar a fita lá e não funcionou. Mas não ia funcionar, né? Nem que podia ficar o dia inteiro assoprando lá que não ia funcionar de jeito nenhum.
O truque de assoprar a fita na prática pode até, de certa forma, queimar, entre muitas aspas, seu videogame. Porque não queimar o videogame em si, mas podia queimar aquela a fita, porque se você desse muito azar, algumas das gotículas ali que caem... Ao assoprar, na hora que entrasse em contato ali, que você colocasse a fita, podia criar algum tipo de curto e queimar alguma parte ali do seu slot, daí nenhuma outra fita ia conseguir ler direito, porque você queimou o contato ali do slot do console.
Podia ferrar a entrada ali de cartucho do console com isso, né? Assim, a lógica que existia era de limpar. Né, de você assoprar para limpar. E assim, acontece do contato ali ficar sujo, isso é normal. Mas o mais correto, é que na época a gente não sabia disso, é passar alguma coisa ali, né? De preferência algum tecido mais delicado, que não vá também riscar, porque risco também ia danificar o contato. Ou, sei lá, passar uma borracha, cara, que para limpar, para tirar a sujeira. Que isso é uma coisa que eu aprendi depois e que realmente isso não é superstição, realmente funciona.
É, mas assim, passar aquela borracha branca de leve e depois tirar o cestinho dela, tipo, batendo na mesa. Batendo o cartucho na mesa. Porque não adianta você passar a borracha e depois assoprar pra tirar a sujeira.
Você vai até o loop fazer a coisa errada, né, constantemente. Mas não vai resolver nada.
E é muito irônico que a gente tem aprendido a resolver os problemas com os cartuchos quando os cartuchos deixaram de ser usados, né? Então,
pois é.
E aí a gente entra na próxima geração das mídias digitais, né? CD e tal, né? DVD, né? Também tem uma certa mitologia, né, em cima dessas mídias.
Aliás, CD tinha um mito que eu ficava, tipo, que... Teve um amigo meu que foi enganado com essa história, porque era daqueles mitos que começaram a ser espalhados nos primórdios da internet, lá no começo dos anos 2000, e eu ficava tipo, cara, você é burro, para dois segundos pra pensar que não dá certo, que era a ideia de que se o CD tava arriscado, você conseguia tirar o risco do CD limpando ele com bombril.
Cara, essa eu nunca ouvi, cara, bombril, cara.
Você conseguia tirar o risco do CD, porque fazia um monte de outros riscos, né? Então não dá uma... O primeiro
você perdia referência, mas... né?
É, então.
Referência do não riscado, né? Você
mas isso não. Riscado, isso é muita burrice, cara. Como que alguém vai acreditar no negócio desse?
Eu acho que até existe uma genialidade nisso. É uma questão de perspectiva. Tipo, ah, tem um risco? Não, não tem risco. Tá tudo riscado. Então
é a trollagem máxima, né? Tipo, de você falar com um cara que você passa bombril vai resolver, no desespero lá, o cidadão vai lá e passa e acaba de ferrar tudo. Você falou que saiu o risco. É, o risco saiu, você não tá vendo mais. Você fez um monte de risco aí, não tem mais.
Aliás, tem gente que até hoje, né, faz um trampo de polimento, né, em mídia, né? E eu sempre fui um pouco cético com relação a isso, que realmente dá pra recuperar muita coisa. Eu acho que depende da intensidade do risco, né? Só que assim, eu lembro que também é uma coisa que a gente pegava assim uma mídia, né? E ela sempre travava na mesma posição, né? Então você pensava, pô, aqui tá o risco, né? Você ficava tentando identificar ali como se fosse resolver alguma coisa, né? Tipo, não, o risco tá aqui, então, beleza, e aí, né? Já foi, né? A leitura tá comprometida, não tem como fazer mais, né? É. E quantos jogos a gente não jogou até certo ponto, apenas porque era o que a gente conseguia, né? Especialmente na era dos piratas, né? Que foi muito forte. No PlayStation 2, tal, PlayStation 1. Uhum.
Aliás,
eu Final Fantasy X que eu não consegui passar de uma certa parte, porque ele não, parava, acabou.
Não, aliás, no PlayStation 2 tinha algo que era muito comum, que era muito. Que eu descobri que era muito comum, mas eu descobri só anos depois de. Do auge do PlayStation 2, que era quando eu tinha um PlayStation 2 já que ainda funcionava, mas já devia ter, sei lá, uns 10 anos de idade já. Ele já era um considerado ultrapassado. E só que eu tinha um computador com uma internet relativamente boa e eu mesmo fazia os meus piratas, né? Eu comprava o caixinha de DVD e baixava a internet. E daí eu percebi que muitos dos jogos que travava sempre em um determinado lugar que eu achava era mídia, eu descobri que não era mídia, é a ISO, que eram os hábitos de base para gravar o CD, que tava com problema. Então, tipo, todos os camelôs ali que usavam a mesma ISO, por mais que você tivesse uma mídia perfeita, sem risco, nada, ela ia travar num determinado problema, porque não tem determinada margem, porque o problema tava na base ali, no arquivo.
Mas será que não é uma situação ovo e galinha, né? Então, quer dizer, a ISO ela foi tirada originalmente de uma mídia arriscada, né? Então, assim, primeiro era um risco ou era uma ISO corrompida, né? Fica o questionamento.
Pode ser. Veio faltando arquivo. Mas eu acho que não, a pessoa não conseguiria fazer o processo de conversão lá da mídia física para ISO.
Um podcast, e agora eu esqueci o nome, fica até chato, né? Que eu deveria mencionar aqui, inclusive é brasileiro, mas eu não lembro o nome. E os caras estavam entrevistando um grupo que, se eu não me engano, eles se auto-intitulam como Geração Xerox, que é a galera que jogava RPG nos anos 90, começo dos anos 2000, né? Muito usando livros pirateados, ou seja, copiados de livros, né? De outros livros.
Saudades.
De amigos, né? De conhecidos.
Muito isso.
Então, assim, existia toda uma série de regras, né, de condutas, para você também conhecer a casa onde você ia tirar, tipo, a copiadora onde você ia tirar essas cópias, porque os caras tinham que tirar a cópia sem prejudicar o livro, né, a encadernação do livro original. E era muito comum que você tirasse cópias de cópias. Você tinha cópia de segunda geração, cópia de terceira geração, e a cópia de cópia, ainda mais preto e branco, né, ela vai ficando completamente
perdendo, né?
Então, parece, claro, de certa forma, guardar as devidas proporções, o que aconteceu nessa geração do pirateamento de mídia, né, de jogo, né, porque chegou um ponto que você não tinha mais noção do original, né, o negócio tinha ficado para trás, eu tava na 15ª geração de cópia, né, então eu acho que alguma perda era praticamente impossível de evitar, né. Então, assim, é muito interessante essa discussão. Eu acho que a dor não pode falar mais pra gente. Vamos, na próxima opinião sobre capitalismo, a gente pode falar mais sobre isso.
Na era da reprodutibilidade.
Exatamente.
Eu lembro de uma outra coisa em relação à mídia de superstição que muita gente me falou, assim, e eu inclusive testei um dia, e eu não sei se deu certo, porque realmente funciona, ou se foi uma coincidência, tipo, a mídia não tá tão, tão danificada assim que ela conseguiu rodar, mas era, isso eu já falei pra vocês, inclusive, que era colocar o disco no congelador pra ele dar aquela, sabe, aquela contraída, e aí você conseguir fazer a mídia ler de novo. Eu testei isso com um CD piratão gravado que eu tinha de Knights of Old Republic, e funcionou, cara. Agora, se deu certo por isso, ou se foi uma coincidência, nunca vamos saber, né?
Alguém
porque eu não tenho mais.
Que espalha essas coisas na internet.
Não, é maravilhoso, cara. Tipo, eu acho essas coisas fantásticas, assim, você ficar pensando, mano, quem foi o primeiro cidadão que veio com uma história dessa e saiu espalhando? Porque hoje é muito fácil espalhar uma historinha babaca dessa, assim, né? Você põe numa rede social, no WhatsApp, sei lá, e um monte de gente vai receber e vai compartilhar. Mas na nossa época, lá atrás, cara, como que isso começou, sabe? Quem foi o primeiro cara que falou isso? Ah, se você colocar uma mídia no congelador, ela vai contrair, aí ela vai ler, porque o risco vai, o danificado ali não vai aparecer tanto.
Sabe que é interessante você trazer esse ponto, porque nesse meio do videogame, a gente que já é um pouco mais velho, né, já viveu isso faz mais tempo, antes da internet, eu quero dizer, ou antes da internet tão difundida, né, a gente lidava muito com mentirosos, né? É, a gente lidava Nossa. Diariamente com os mentirosos. E muitos até involuntários, porque eles copiavam o que eles ouviam, né? Então, assim, boa parte dessas superstições que a gente discute hoje vem dessa época, né? De que você circulava essas informações, né? Então, aquela velha coisa do, meu tio trabalha na Nintendo, né? Que é uma piada recorrente, né? Mas, assim, eu ouvi coisa parecida de gente.
É, aquela história de, eu tenho um primo que mora no Japão, que ele falou que lá já tá no PlayStation 5.
Isso, ou tipo assim, ou coisas mais sutis, né? Mas que tinham efeitos, né? Você transmitia, isso aí tinha um impacto, né? Então, por exemplo, lá no Japão, você vai no lixo e encontra um videogame novo, né? Tipo assim, aí tipo, nossa, como assim? Ou então, lembro que uma vez, isso não tem nada a ver com videogame, mas um desses caras, um desses mentirosos, assim, uma vez lá na minha cidade, ele tava comentando pra todo mundo que ele tinha conseguido fazer Coca-Cola em casa, ele tinha descoberto uma forma de fazer Coca-Cola. Então, como assim? Aí ele realmente juntava várias coisas lá e ele colocava, tipo, Coca-Cola escondido, e dava para as pessoas, nossa, olha a Coca, mas ele conseguiu e tal. Então, o cara tipo um ilusionista, né, ali da região ali. E isso acontecia muito com o videogame, que era uma coisa que a gente discutia, né, era um assunto, né, basicamente o único assunto por muito tempo de muita gente. Inclusive é o nosso único assunto, né, até triste constatar, né, mas assim, com amigos, assim, na era pré-internet era também. Então você ouvia muito mentiralhada e passava para frente algumas, porque tem coisa que não era tão absurda assim. E tem coisa que era tão difundido que o absurdo, a tinta do absurdo saía da coisa, né? Então você ficava tipo, beleza, isso é verdade.
Eu acho que nessa idade das trevas aí, né, que a gente vivia, nessa era de, né, de início de tecnologia ali, de algumas coisas, muita coisa a gente não tinha como comprovar. Você não tinha como dizer se funcionava ou não, porque às vezes era um negócio que era absurdo e que era difícil reproduzir. Então, a pessoa, eu lembro de muita coisa, eu vi uma coisa acontecendo em tal ponto de tal jogo, mas é verdade, porque eu tô falando, mas você não vai conseguir ver, porque é
impossível.
É impossível reproduzir aquilo uma outra vez, sabe? Uhum. Era o lance, a história do Sonic Loiro, por exemplo, que depois virou, né, uma coisa real, sim, né? Sim.
É verdade.
Começou com uma piada, porque no primeiro Sonic dava pra você fazer um truque lá, entrar um comando lá, que o Sonic ficava louro.
Essas combinações milagrosas, eu acho que é uma superstição que a gente consegue colocar aqui, que é essa crença de que existe dentro do jogo, dentro do
código
do jogo, é uma coisa muito milagrosa que você consegue fazer uma coisa que ninguém consegue reproduzir, né? Tipo, em parte é culpa dos desenvolvedores, porque tem coisas escondidas nos códigos de todo jogo, né? Ok, tem
o truque. Konami Code, né? Famoso.
Tem, só que Konami Code, ótimo, mas assim, eu acho que o pessoal, isso facilitou que extrapolasse, né? Então, tipo, você passava, olha, se você fizer tal coisa, libera outro jogo dentro do jogo, umas coisas assim, sabe? Tipo, se você pegar o videogame, você consegue liberar os jogos na memória deles, se você fizer uma combinação. Eu ouvi esse tipo de coisa, inclusive, repassei, acreditei na época. Nossa, isso deve ser verdade.
E eu acho que ajuda muito também que, por exemplo, o Master System, que é tinha um jogo que você só conseguia acessar se você desse uma entrada de comando lá no controle, que era um jogo de um caracolzinho.
Nossa, eu não sabia.
Isso é real, assim, não é um mito, uma superstição, é real. Eu lembro que, assim, eu vi, eu fazia isso no Master System do meu primo, e era um jogo do caracolzinho, que era tipo um Pac-Man, assim, só com um caracolzinho, sabe? E eu acho que os primeiros modelos de Master System, eles tinham isso, que eles não tinham, eu não lembro se eles não tinham jogo na memória, ou se eles tinham aquele... um jogo de corrida, de moto, Hang-On, acho que era o nome.
Esse vinha mesmo.
E era só esse modelo que eu acho que, se eu não me engano, tinha o tal do jogo do caracolzinho que você conseguia acessar.
Depois acho que vinha Afterburner também na memória, eu lembro que vinha Afterburner.
Alex Kidd, Miracle World, se eu não me engano. Mas enfim, eu acho que isso que você falou tem muita lógica, cara. Esses mitos, essas suas superstições, elas são criadas muito porque às vezes existia alguma coisa ali, escondida, que as pessoas descobriam muito tempo depois, ou, sei lá, os próprios desenvolvedores acabavam, porque ninguém descobria, né, porque era muito difícil, acabavam deixando isso no ar ali, ou soltavam de uma vez, né, como que era, o que fazia para acessar esse segredo, essas coisas escondidas que eles colocavam nos jogos, e aí isso gerava especulações, né, será que não tem mais coisa? Vocês estão falando que tem isso, será que não tem mais nada? Cara, jogo de luta. Jogo de luta tinha... O tanto de boato que tinha em jogo de luta era uma coisa impressionante.
É, aliás, o Mortal Kombat tem um personagem que foi criado nessa ideia de erro que virou boato, que virou personagem, né? Que o Ermac é um personagem que saiu de um erro real, né? Que dava um erro na máquina de fliperama lá, quando você tentava fazer uma combinação X, e daí o personagem aparecia como um dos ninjas genéricos lá, só que com o nome de Ermac, né? Que era erro de Mac. Ele não conseguiu...
Uma roupa vermelha.
É, e uma roupa vermelha que é porque a memória não conseguiu achar o endereço que você estava procurando e pegou a cor base e o nome de erro de Mac. E aquilo virou, tipo, aquele erro virou, tipo, um personagem secreto, né, na história, que o pessoal passou ali pra frente, e fez tanto sucesso que, acho que na época era Midway, né, que cuidava do Mortal Kombat, transformou ele num personagem real, né, que virou o ninja vermelho, o Ermac, chamado Ermac, né.
Inclusive, abriu um parênteses, o novo Mortal Kombat, o filme, é ruim. Então a gente tem que discutir isso qualquer hora aí.
Nossa, tem que ver, é verdade. Entrou no
Sim, eu preciso assistir também ainda.
Deixa parênteses.
Mas o Mortal Kombat, cara, ele tem muito isso, né? De pegar esses boatos, essas historinhas e transformar em personagem real. Aquele Noob Saibot também, se eu não me engano, era um erro, um carregamento de personagem errado ali, que o personagem vinha todo preto, era uma sombra. Uhum. E aí as pessoas começaram a falar, será que isso não é um personagem secreto, não sei o quê? É. Mas era um dos ninjas que não carregavam direito. E aí... A Midway acabou transformando no Noob Saibot, né? Que é Você o sabe... nome do Boon e do Tobias, ao contrário. Mas
agora a gente falando, né? Eu acho que Mortal Kombat, pelo sucesso, acho que até inesperado que a franquia teve, né? Os caras não estavam calculando isso tudo, né? Mas eu gosto como eles são, pelo menos eram bastante. Hoje já tá meio na segurança, assim, um piloto automático, mas eles eram muito experimentais, né? Se for pensar bem, né? É, porque assim, pensa na trilogia inicial. Ok, o jogo vai expandindo, né? Você tem no Mortal Kombat 3, pra mim é o melhor Mortal Kombat, que acho que é o definitivo, né? É, dos clássicos, pelo menos, né? Aí você tem Ultimate, né? Que é tipo uma versão definitiva da definitiva, né? E aí depois os caras começam a virar, que é uma coisa que parece que é superstição, de tão louco, que é tipo aquele Mythologies, né? Que é aquele jogo que eu acho que é um delírio coletivo também, que é tipo...
Ah, o Mythologies do Sub-Zero, que é um jogo tipo de plataforma do Sub-Zero, né?
Isso, que é tipo um Final Fight, só que com o Sub-Zero.
É mais, né? Porque é meio que um Mario, porque ele tem muita coisa de plataforma, de pulo, de puzzle, só que o sistema de luta dele não é simples igual um Beat'em Up. É um sistema de luta igual um jogo de... O Mortal Kombat mesmo, é um sistema de luta bem complexo.
Cara, era uma ideia, né, cara? Aquele jogo é uma bagunça tão grande. E assim, era pra existir, o Mythologies era pra existir, o Mythologies de todos os Vários, personagens, se eu não me engano. E aí, como o primeiro não deu certo, porque ninguém conseguiu jogar, e era difícil pra caramba o jogo, era mal feito ao ponto de ser injogável. Assim, era difícil demais, cara, difícil demais. Eu lembro que eu não conseguia passar do primeiro estágio, mano.
O primeiro boss, acho que era o... Eu não lembro, algum outro ninja, não sei se o Scorpion, sei lá. Eu lembro que era um negócio, você fala, meu...
Eu não lembro.
Não vai ter realmente como, não me lembro. E tal. E depois, um pouco depois, o Mortal Kombat continuou sendo bem experimental, né? Até na era PS2, você tem uns dois ou três jogos de Mortal Kombat.
Tem Shaolin Monks, que aí é um
beat'em up. O Shaolin Monks, eles pegaram mesmo a ideia do que eles queriam fazer com Mythologies, mas fizeram algo bom. Porque Shaolin Monks é um jogo bom.
Mas Shaolin Monks é mais um beat'em up, né?
Eles deram uma simplificada, né, no que eles queriam.
E beat'em up tava na moda, né? Então acho que juntou o útil ao agradável, né? Beat'em up tava com tudo na época, né? Então eles juntaram a proposta, né? Diferente de um Castlevania, que quando tentou fazer isso já não deu muito certo, por exemplo, né? Tentou entrar na onda do beat'em up, né? E tem aquele, acho que é Lords of Shadow, né? Aquele jogo, que eu nem lembro o nome. Lords of Shadow, é isso?
Qual que
do Castlevania?
Castlevania.
Uhum. Tipo God of War?
Lords of Shadow 1 e 2, né? Nossa, é ruim, cara. Ruim. Eu não gosto, não. Ruim com força.
Ah, eu gosto bastante do primeiro. Do 2 eu não curti, não. Mas o 1 eu gosto bastante.
É, eu acho legal, assim. Eu joguei um pouco, eu achei legal. Não é, achei tipo, nossa... Mas é legal.
Eu acho que tinha que ter outro nome, sabe? Sei lá, mas...
é um nome muito forte, né? Que a gente associa a um tipo de jogo muito específico, né? Então,
Mas
voltando no lance da superstição, em jogo de luta principalmente, eu lembro que quando eu existia, né? Acho que a grande superstição de jogo de luta aqui, que pra mim foi a primeira que eu me lembro, que vem na minha mente, é o lance do Street Fighter, de você conseguir jogar com os quatro personagens que são os boss lá, né? O Vega, o Bison, o Sagat, enfim. Que a primeira versão não tinha, você não podia jogar com...
É uma coisa que só colocaram, acho que no Street Fighter 2 Victory, né? Que era a segunda versão.
No Champion Edition.
Champion Edition, isso. É. No Champion Edition, que era a segunda versão, mas tinha gente que jurava de pé junto que tinha na versão original, né?
É, que era possível e que dava, que não sei o quê. E um monte de gente ficava caçando essa forma de conseguir acessar isso. E, cara, tinha umas histórias muito loucas de comandos. Então, e eu lembro de ver o povo, eu sou da época que você ia no arcade, lá no fliperama jogar os bagulhos. É, e eu lembro de gente fazendo umas entradas de comando e sobe, desce, e põe ficha e tira ficha. E nada, não acontecia nada. Um outro que também tinha, eu lembro que era uma história assim, que ficou muito maior do que deveria, que era que você conseguia acessar um personagem chamado Shenlong, que era tipo um mestre de todos os personagens, que você conseguia jogar com ele, que era um personagem secreto.
Como Akuma depois, né?
Que abria depois. Não, o Shenlong, ele realmente existe, ele é o mestre do Ken e do Ryu, ele virou personagem, inclusive jogável no Street Fighter 4. Então, assim, é de novo aquela coisa da retroalimentação,
sabe? Sim,
o grande boato que ele rola por muito tempo e um dia o boato vira realidade, porque a desenvolvedora resolve pegar aquilo lá e transformar em alguma coisa de fato, de efeito no jogo.
E é uma coisa que tem, isso que você, esse fenômeno que você acabou de citar, é uma coisa que tem paralelos em outras mídias, em outras artes, né? Na literatura, né, de ficção, por exemplo, eu acho que o George Martin, do Game of Thrones, ele tá até agora atrasando para ficar lendo as coisas que os caras ficam postando, né, as teorias.
Pegar as ideias,
né? Nossa, que legal no livro e tal. É por isso que não saiu ainda, tá? Ele tá selecionando as melhores. Tipo, isso que o cara criou foi legal, hein, cara? Essa teoria aqui.
Não pensei nisso. Também acho. Pra mim, o lance do Jon Snow lá, da série dele ser filho do Targaryen lá, ele roubou a ideia da internet, cara. Não era pra ser aquilo, ele foi lá e pá, pegou a ideia da internet. Não sei se foi ele ou se foi o pessoal que fez a série, né? Porque
isso deve acontecer demais, né? Porque ainda mais assim, depois da internet, né? O cara olha e fala, tem razão, isso aqui faz mais sentido do que eu tava pensando. Ou então, às vezes, o cara nem tem ideia, né? Tipo, porque hoje as editoras contratam esses caras pra fazer, tipo, 3 livros no mínimo, né? Então você faz aí 3 livros, se vira. Então, tipo, às vezes os caras fazem um puta livrão e dividem em 3, né? Ou então eles vão escrevendo aos poucos, geralmente é o mais comum. Então escreve primeiro, aí, tipo, dá meio certo, a galera fica discutindo, e o cara vai lá, pega as ideias de quem discute, coloca, e o fã que discutiu e deu a ideia ainda se sai vitorioso, orgulhoso, fala, nossa, minha ideia tá
certa. Eu adivinhei, eu sabia.
É. Nem sabe, mal sabia ele que criou o negócio.
Eu queria muito... poder conversar com um autor de série, de livro desse tipo, pra saber como que é o processo, assim. Cara, você pensa a história inteira no começo, você pensa que meio que uma base e depois vai desenvolver.
Não, vamos extrapolar um pouco o tema, mas pelo que eu vejo, na maior parte de relatos, assim, não. Geralmente é tipo, faz o primeiro, que é uma ideia bem, bem pequena, assim, e tem algumas coisinhas já pensadas pras próximas. Mas entendi. Aí como chegar lá é um mistério, geralmente é isso, né?
Enfim, beleza.
Aliás, acho que o que. Tava lembrando aqui de uma outra superstição que a gente tinha muito na época, também, ainda falando de mídia, da época dos DVDs principalmente ali. Então a gente tá falando ali época de PlayStation 2 e tal. A gente tinha DVD de várias ali cores, né? Na parte. Refletiva dela, né? E tinha toda uma superstição de que o DVD bom é o que tá roxinho no fundo. O roxo é melhor que o verde, que é melhor que aquele espelhado normal.
É o cinza.
É
verdade, eu lembro disso, cara. Lembro
então, tipo, tinha toda essa coisa, tipo, o negócio da cor era só, tipo, só algum pigmento ali da mídia, porque não tinha nada, absolutamente nada a ver, né?
Cerveja de agudo, cerveja de...
Esse é um mito que a gente tinha que discutir aqui na opinião sobre cerveja. Nossa, esse mito é maravilhoso, cara.
Eu como morador de Agudos e conheço bastante gente, tenho família aqui em Agudos, eu falo assim, tipo, o pessoal que nasceu aqui jura de pé junto que tem diferença. Eu já tomei cerveja de Agudos e cerveja de outro lugar, assim, uma depois da outra, e eu não achei diferença nenhuma.
Pô, Noé, me conhece, você já morou em Jaguariúna também, não morou?
Outra também. Já morei durante acho que 2 anos em Jaguariúna que eu morei.
Aí, ó, você mora em duas cidades que fazem parte desse mito da cerveja. Jaguariúna
do mito, da cerveja. O mito da cerveja.
De Jaguariúna, tal, tipo, ah, beleza, tipo, mesma coisa.
É igual o mito da mídia, cara. Tipo, é a mesma coisa, não tem nada a ver. As pessoas, elas, ah, não, mas é melhor, porque não tem. O lance da cerveja, eu lembro que a minha cunhada comentou comigo que talvez não é nem a água, é o transporte. Porque a de Agudos, aqui pro
viaja menos.
Ela viaja menos. Uhum. Então, aqui para nossa região e para, né, para talvez ali para a região de São Paulo e tal. A de Jaguariúna tem que andar mais. Então, isso talvez tenha alguma alteração ali no produto.
Tá, mas, tá.
Cara, é assim. Seria,
não é perceptível no paladar.
Tem alteração, não é uma coisa que vai fazer uma cerveja ter um sabor muito diferente da outra. Ah, essa aqui é melhor porque viajou menos. Não é assim. Até porque a garrafa ela é translúcida já para não ter muita influência de luz e tal, para não acontecer esse tipo de coisa, né? Mas enfim, sei lá. Só se o transporte de uma for muito pior do que a outra. Não tem que ser assim, né? Não é para ser assim.
Esse mito da cor da mídia, eu confesso que eu nunca tinha ouvido, cara. Que coisa absurda.
Eu lembro muito, cara. Eu lembro disso porque eu lembro dos meus amigos, eles indo comprar a mídia pirata de PlayStation 2 e no camelô. E aí eu lembro deles pegando e olhando as mídias, assim, pra ver a cor que era. Ah, esse aqui eu não vou comprar, não, mano. Esse aqui é mídia verde. Eu falava...
Aliás, a única mídia que tinha realmente alguma diferença, que eu lembro que era real, que era a mídia de fundo preto, que era o que indicava que era um jogo original, tanto do PlayStation 1 quanto do 2, né? E essa realmente tinha uma diferença, porque o fundo preto dessa mídia não era só um pigmento, era tipo uma capinha protetora que, quando riscava essa capinha e não exatamente a mídia lá embaixo, né? Então, você tinha uma mídia preta com um monte de risco leve, era uma coisa que você ter um CD não riscado. Lia normal.
Eu tenho um relato interessante sobre isso que você está falando, que é que eu mal vi mídias originais de PlayStation 2, cara. Eu vi acho que umas 3 na minha vida. Olha isso que. Olha o grau da pirataria aqui no país. É que eu ter visto. Uma dessas é um Guitar Hero 2 que eu ganhei no concurso. Então eu sabia que era original, veio com a guitarra e tal. Agora sim, cara. De resto, eu só vi mídia copiada. Tudo bem que algumas são muito bem feitinhas, né? Inclusive, eu tenho contato com um grupo que hoje recria mídias aos últimos detalhes. Então, os caras pegam e fazem um mídia de Neo Geo, por exemplo. Então, o cara cria lá a capa, o encarte, o livro, o booklet, a cor da mídia, tudo certinho. Então, assim, é um trampo, né, também, esse de pirataria, né? Até tinha uma pirataria mais especializada, né? Mas esse código de cor que vocês estão comentando, na geração anterior à mídia digital, ele existia mesmo, né? As fitas, né? Então você tinha fita... Às vezes as fitas tinham cores diferentes e isso às vezes significava alguma coisa. Nem sempre, né? Então, e não só a cor, mas como o formato, né? Não sei se você lembra do Super Nintendo, pra você saber, às vezes a fita pirata, ela era meio arredondada nos cantos, né? Não sei se você lembra de uma fita meio arredondada nos cantos. Uhum. E a fita bem poligonal, né? Quadrada, ela... Quadrada não, retangular, ela era original. Não era só isso, né? Mas era um jeito de você, tipo, beleza.
É, porque os caras, eles conseguiam, né, copiar, inclusive, o case do plástico, original, né? Lá. É plástico,
tinha,
né?
E no NES era mais a cor mesmo. No NES tinha a fita amarela, o cartucho amarelo, né? E tudo bem que eu tô falando mais de cartucho de Famicom, né? Porque aqui a gente tinha uma mistura de Famicom com NES, que é uma loucura, né? Tipo... O meu NES era um High Top Game, não sei se vocês lembram dele. High Top Game.
O meu era um Phantom System, também esses genéricos.
O Phantom System era mais na pegada do NES. O High Top Game era mais na pegada do Famicom. Então eu tinha basicamente um Famicom. Os cartuchos dele eram menorzinhos. O cartucho do NES ele é alto, né? Aquele cartucho alto, né?
Aquele cartucho grandão,
O do Famicom é baixinho, né? Então, na cabeça de uma criança, né, era um monte de coisa que, tipo, você acabava criando mitos também, mas eram coisas que tinham explicações práticas, né, mas sei lá, você não, Você ficava criando toda uma superstição em cima daquilo, né? Voltando ao
Nossa, tempo, demais. Né? Essa época era, é o que eu falei, né? Tipo, é a idade das trevas, cara.
Mas e uma superstição mais atual? O que vocês citariam aí? Porque,
cara,
uma coisa muito. Que antes sem a internet era mais fácil, claro, né?
Sim. Eu tenho uma que, assim, eu carreguei por muito tempo isso achando que realmente tinha lógica, e eu descobri só muito depois de velho que não tinha lógica nenhuma, que era o lance de Pokémon, quando você tá jogando, você apertar pra baixo e um dos botões, lá não lembro qual que era dos botões, quando você jogava Pokébola pra garantir que você ia capturar o Pokémon, sabe? Eu lembro que tinha muito.
Ah, nossa, eu fiz.
Isso era um boato extremamente difundido.
Eu nem sabia que tinha sido desmentido.
É, não.
Pra mim era verdade ainda.
Não tem lógica nenhuma. E até hoje, eu lembro que a última vez que eu tentei jogar um jogo de Pokémon, eu fiz isso. Mesmo sabendo que não tem lógica nenhuma, que não acontece nada, não tem nada.
Cara, guarde nesse momento, eu fui desmentido ao vivo aqui, cara. Ao vivo. Você acabou de tirar da minha cara. Tipo, isso aqui é mentira, tá vendo?
É um mito, cara. Tipo, não tem nada no jogo, nenhum tipo de entrada de comando pra facilitar isso. É aleatoriedade. Você jogar a bolinha lá e conseguir,
céu,
ou não. É. E eu lembro que eu ficava fazendo isso, cara. E na minha cabeça, toda vez que eu fazia lá de apertar pra baixo e o botão lá, eu conseguia pegar o Pokémon. Quando eu não fazia isso, era assim, era muito sugestionado, claro, né? Mas eu lembro que eu não. Era sempre as vezes que eu não pegava, era as vezes que eu não apertava. Então ficou. Fique na minha cabeça sugestionado que se eu apertasse eu ia pegar, se não apertasse eu não ia pegar.
Cara,
mas não tem lógica nenhuma.
Aliás, já que você tá falando aí do mito do Pokémon, tem um outro mito que a gente pode falar aí da superstição, né? Que é a ideia de que o nosso presente mito ama gamers, né?
Literalmente.
esse é o mito, né? Mais moderno, né?
Sim. Que acho que muita gente reclama que não deve misturar games não deve misturar política, mas fica difícil você não misturar games com política quando literalmente uma figura política usa videogames como massa de manobra, né? Tô falando isso porque essa semana a gente teve já pela terceira vez, né? Terceira vez já, acho que só esse ano, o Bolsonaro avisando que ia baixar, que baixou imposto, né, de videogames, o IPI, né? Que é o imposto de importação, digamos assim. É o imposto que incide sobre importação, né? De jogos, em tudo, né? Jogos, consoles, acessórios e tal. Mas é aquela coisa, tipo, a gente tá num ponto de que a gente tá aí, gasolina beirando R$6, dólar beirando R$5,50, gás de cozinha R$100, óleo de cozinha quase R$8 no supermercado, quilo da carne, uma carne moída de segunda, você tá pagando quase R$40 o quilo. Tipo, isso não é hora de baixar o imposto de videogame. Tem coisa muito mais importante pra fazer no negócio. E outra coisa, né? Tipo, é aquele tipo de coisa que é só. Porque tem funcionado toda vez que. Todas as vezes que foi anunciado o abatimento, né, do imposto de videogame, foi porque aconteceu alguma coisa que deixou a imagem do governo mal. O que rolou essa semana foi aquele. Aquele desfile lá, né, que é dos tanques do exército lá, que a ideia por trás, todo mundo achava que era pra ser uma demonstração de força, mas aí a gente viu que os tanques do Brasil é tipo umas Belinas, umas Brasílias velhas, né, tipo, é um monte tudo com problema de motor, queimando óleo, então, tipo...
Sabe o que eu senti vendo aquilo, cara? Parecia uma partida de Civilization. Vocês nunca devem ter jogado Civilization, vocês não vão entender, mas eu vou explicar onde eu quero chegar com isso. Civilization, quando você tá jogando, você vai avançando de era, né? Então, é tipo Age of Empires. Então, às vezes, você tem um cara que tá com um tanque de guerra lutando com um bando de maluco com flecha, assim, sabe? Jogando lança. Na cidade do outro. Parecia aquilo, cara. Tipo, alguém jogando Civilization com os tanques velhos numa realidade, cara, que você deveria ter já, sei lá, nave espacial.
Cara, então, assim... que coisa mais ridícula, né? Uma figura política, ainda mais a importância dessa figura em questão, né?
Exato, é, cara. O que, que passa na cabeça do maluco?
É, tentar apelar para esse tipo de recurso, né? Isso me lembra de um outro mito que é bem irritante também, que é aquele do Fernando Collor, que está assistindo animes, né? Fernando Collor assistindo Attack on Titan, cara. Aquilo
é... nada mais assim, correto para a situação do Brasil.
E ele tipo, comentando: nossa, estou muito interessado pelo personagem tal, que eu não lembro agora, assisti essa merda aí. Até me arrependi de ter visto a primeira temporada. Olha, realmente o personagem tal, ele é muito interessante. Ele comentando no Twitter, cara, nossa, que vergonha, cara. Meu Deus do céu, cara.
Ah, nada mais condizente, mano, sabe? Com a nossa realidade. Um político querendo engajar com os jovens assistindo Attack on Titan, que é um
Attack on Titan, cara.
Que é um puta de um anime fascista do caralho.
Enfim, né? Então, tipo, das outras duas vezes que ele tinha feito, tinha anunciado esse negócio de baixar o preço dos games, o que tinha rolado, né? Subiu, ele acabou subindo. Os gamers, né, acabaram subindo o hashtag, achando, nossa, que legal, blá 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 tal. E meio que, pelo menos nas redes sociais, ajudava a diminuir o baque na imagem, né? Os gamers eram usados como massa de manobra para diminuir o baque na imagem do presidente. E mas, tudo indica que isso foi mais uma vez uma tentativa, né, de fazer a mesma coisa pela terceira vez, de tentar diminuir o baque na imagem nas redes sociais, subindo o hashtag gamer de baixar o imposto. Só que assim, é uma coisa bem engraçada, tipo que... No mesmo dia que foi baixado, que ele baixou um pouco o imposto dos games, a Petrobras anunciou que estava aumentando em 9 centavos o preço da gasolina, nono aumento só nesse ano, da gasolina. Então, tipo, legal, o preço do videogame vai baixar, mas o preço do frete vai aumentar, vai dar na mesma. Provavelmente é por essas coisas que a gente fala que... Desde a primeira vez que acontece isso, a gente fala que esse... Essa queda nos preços dos videogames é pra inglês ver, só pra fazer charme, porque não chega no consumidor final. Você diminui o imposto, mas você aumenta todos os outros valores agregados ao videogame, que é o valor do dólar, o valor da gasolina. Então, tipo, ok, diminuiu o preço do imposto. A fábrica, a Sony, vai pagar menos para mandar aqui pro Brasil, vai sobrar mais para ela. Mas não vai chegar, essa diferença de preço não vai chegar para você. Você vai continuar pagando o mesmo tanto na loja. Talvez vai diminuir ali R$2 o preço do videogame. Grande bosta.
Para quem vai pagar R$5.000 num videogame novo, né? Ah, beleza, você vai pagar R$4.950. Tipo, é caro do mesmo jeito, cara. Não adianta, cara.
Eu acho que dessa vez a manobra não funcionou, porque para você ter uma ideia, eu não tinha nem visto que isso aconteceu. Eu não vi repercussão.
Não chegou em mim
também. Não vi as pessoas se agitando por conta dessa diminuição do imposto. Então eu acho que dessa vez não deu certo.
Até
ainda porque, bem, finalmente.
Porque das outras vezes que isso aconteceu, sempre gera, nos grupos que eu tô aí de discussão de videogame, sempre gera discussão de gente defendendo ele, defendendo o governo, essa grande medida, e gente explicando, que nem a gente tá tentando aqui, que isso não muda porra nenhuma.
Não muda droga nenhuma, exatamente.
E dessa vez eu realmente também não vi essa discussão. Né? Foi quando o Nora trouxe informação mesmo que eu tive contato, eu nem sabia. Né? É. Eu acho que aos poucos, né? Eu não sei, eu posso estar sendo otimista, mas eu sinto que tá um pouco mais difícil de arregimentar o gado ultimamente, sabe? Nos últimos meses. Tá mais difícil, porque tudo bem que o gado, pra valer mesmo, não tem o que abale, né? Na defesa, né? O verdadeiro gado, né? Mas aquele cara meio indeciso, né? Que acaba defendendo meio que na massa ali, eu acho que tá sendo mais difícil convencer. Inclusive esse próprio desfile bélico, né? Eu vou confessar, eu fui uma pessoa que ficou preocupada quando foi anunciado esse tipo de... Falei, cara, que estranho isso aí, né? Tipo, o que isso significa, né? No ponto de vista simbólico, né? E aí, cara, você vê a situação da coisa pra valer, né? E não querendo tirar saldo do exército e tal, tipo, não é esse meu foco, mas, tipo, esse tipo de mensagem não chega onde tem que chegar, entendeu? Que é, tipo, de passar medo e tal. não chega lá, entendeu? Não, tipo, não, é, eu acho que a gente tem um respeito às Forças Armadas, que é necessário para a integridade da nação, isso é no jeito que a gente tem a Constituição hoje, ele existe, ponto. Agora, se forçar esse respeito fazendo um desfile, especialmente um desfile mostrando uns equipamentos talvez um pouco já ultrapassados, precisando de uma manutenção ali, né? Então, tipo, não sei se é a melhor forma, sabe? De falar assim, olha, tá vendo como a gente tá forte? Não sei.
Parecia cospobre de exército. Parecia cospobre de exército. Essa que é a verdade. Tipo, você pega um monte de carro, coloca umas caixas de papelão pra fingir que é a estrutura do tanque lá e põe pra andar. Parecia cospobre de exército. É isso. Esse mito caiu. Esse, pelo menos, do...
Agora temos que derrubar outros 900, né? Mas tudo bem,
a gente vai lá, né? Não, tem que derrubar o principal. Ele, né, não vai, infelizmente, não vai cair tão fácil. Mas esse mito caiu. Uhum. Esse mito caiu.
Agora, outros mitos, né? Ou superstição que a gente tem aí nesse... que são mais recentes, né? Eu acho que um que vez ou outra tá voltando, né? Mas que ainda não se solidificou ali, mas sempre volta, é aquela ideia da Netflix dos games. Tipo, todo serviço em nuvem novo que aparece aí, a imprensa vende como, olha, é a Netflix dos games, é o futuro dos jogos, você vai poder jogar em qualquer lugar sem precisar ter um console específico. E tudo flopa, nada dá certo, mas tudo é vendido como o futuro e que vai destruir o mercado de games, destruir o mercado como a gente conhece hoje, né, então...
Eu acho que a gente pode estender isso para outras coisas, né? Porque a gente já teve tentativas de destruir, né, o mercado, ou de mudar o panorama das coisas, assim, com vários periféricos e lançamentos e outras tecnologias que o pessoal tentou enfiar ali que não deram muito certo. A gente pode usar como exemplo o... Aquele, esqueci até o nome do negócio, cara, do Xbox lá, como que era o nome
Kinect?
Do Xbox. A gente tem a própria realidade virtual agora, né, os óculos de VR ali.
Que o PS pessoas... Move, que
foi PS Move também.
Coletivo também.
Né? Ninguém sabe se existiu ou não aqui. Eu conheço uma pessoa que tinha e tentou me vender, inclusive, eu não quis comprar. Até hoje eu agradeço por não ter caído nessa conversinha.
Não, a única vez que eu vi um PS Move foram vocês dois cantando alguma música.
Dançando. É que a gente
foi. Careless Whispers, hein?
Isso. Foi alguma vez que a gente foi, que a gente juntou a galera na casa do Guilherme, né? Na casa do Guilherme. O Gui. E a gente foi todo mundo dançar Just Dance e a gente usava esse PS Move, né, pra dançar.
Cara, aquela cena de vocês dançando romanticamente,
cara. O Noé me segurando, girando assim, gente.
É uma coisa impressa, né,
cara. Maravilhoso. Mas então, eu acho que isso, cara, esse mito de que uma tecnologia vai chegar e vai mudar totalmente o panorama, assim, é uma coisa que a gente tem faz muito tempo, né? Que olha, mudar totalmente a forma como as pessoas jogam videogame, usam controle, usam isso, usam aquilo. E nada em placa, né, cara? Tipo, a realidade virtual, ela tá aí. Eu achei que ela ia durar muito menos, que ela já teria ido embora há muito mais tempo, mas ela ainda está aí, as empresas ainda investem, né? Tem grandes títulos que lançam a versão realidade virtual e, né, tem algum sucesso ali, mas você não tem aquela coisa de, olha, todos os jogos agora são assim, todos os jogos agora
acho que a realidade virtual, já tentaram inserir ela no mundo dos games nos anos 90, né? A Nintendo tinha aquele, o videogame lá de o Virtual Boy, né? Que era tipo um óculos de realidade virtual com console dentro, né? Com console embutido. E não rolou, né? Não deu certo, a tecnologia não tava lá ainda. Hoje acho que talvez a tecnologia tá. Eu vejo todo mundo que tem a oportunidade de testar fala que é uma experiência boa, não tá uma experiência toda cagada como a gente poderia esperar, porque O histórico, né, mostra que essa tecnologia nunca foi bem usada, hoje a galera tá usando bem e tal, mas é aquela coisa, é uma tecnologia que tá boa, mas ainda é muito cara, então é coisa de nicho, né, tipo, acho que ela não vai simplesmente sumir, porque tem as pessoas que podem ter acesso a ela, tão gostando da experiência e tão continuando comprando novos lançamentos e investindo nisso e tal, mas não é algo que vai ser, tipo, videogame em si já não é algo muito democrático, já é algo caro, e isso daí é um outro nível, né, de caro, né, então dificilmente vai ser algo que vai se espalhar tanto, mas não acho que vai morrer, não, acho que já é uma tecnologia que tá aí para ficar.
É, mas eu também não acho que vai ser a grande revolução que as pessoas esperavam. Que
não.
Era. Agora, a forma de jogar videogame vai ser essa, sabe?
Não
vamos mais usar controle. Vamos
assim, só vai ser revolução o momento que realmente não precisar usar o controle, você conseguir fazer tudo através de comandos de cérebro, do cérebro, você pensou em fazer alguma coisa no jogo. E tornar essa tecnologia num preço muito mais barato para que todo mundo possa. Todo mundo, ou a maioria das pessoas possa ter acesso, né?
Porque hoje é muito difícil acessar, é muito caro, né? Você tem que comprar. Você tem que pagar o valor do console para ter todos os.
Sabe uma coisa que eu acho interessante? A gente foi criado com a ideia do joystick, né? Do meio de interação, né? Eu não me dou bem sem isso. Né? Por exemplo. Kinect, eu tive boa experiência com Kinect, eu não tenho muito a criticar, não. Inclusive, assim, em situações, especialmente em situações de juntar a galera, sabe? Sempre deu muito certo, né? Eu acho um exemplo. Agora, assim, não é a mesma coisa, não adianta. Pra mim, tipo, a mesma coisa da realidade virtual, beleza, eu vou sentar, ou então vou jogar de pé, como se eu estivesse atirando. Eu não quero isso. Eu quero estar sentado aqui no PC e tal, tipo, não. Eu quero estar, tipo, jogado no sofá, jogando, e o controle é um meio que, eu acho que tem se aperfeiçoado, né? Haja visto o fato de a gente estar umas três gerações com o mesmo tipo de controle, eu acho que ele chegou para mais ou menos no ápice, né? Eu acho uma puta de uma ideia, inclusive, né? Mas eu não sou contra as inovações, eu só não encontrei ainda algo legal para mim nessa proposta da realidade virtual.
Eu também não. Eu acho que ainda é o lance que o Noé falou, muito isso, né? O acesso é muito difícil, né? Ainda é muito caro. Mas eu também não consigo me empolgar, não consigo me emocionar com isso.
Então, o que eu quero dizer, supondo que ficasse barato, você ia comprar? Provavelmente não, porque você tem outras prioridades, né? Tipo...
Não sei, eu acho que. Eu não sei. Realmente é uma pergunta que eu não tenho resposta. Não sei se eu daria uma chance. Porque é o lance de você ter uma coisa em casa. Que você quer experimentar, que quer testar uma vez ou outra ali, e você tem que comprar todo um aparato, um negócio que vai, é um trambolho ali que vai ficar junto no computador.
É tipo comprar uma esteira, agora eu vou começar, tá? Aí corre 2 dias e para, né?
Porque tipo, você teve rompantes de emagrecimento, assim, sabe? Ah, preciso emagrecer, tô muito gordo, você olhou no espelho, achou que tava muito redondo, falou, preciso emagrecer. E aí você vai lá e compra uma esteira, que você usa uma semana, deixa na sala, aí serve pra pendurar a toalha, sabe? não, sabe? Pra mim é meio que isso, sabe? É um negócio que você vai comprar por curiosidade ou por um, sei lá, sai um jogo muito legal que você quer testar em VR, aí eu vou comprar o negócio lá porque eu quero jogar isso aí. Você joga, acha legal e pá, para.
Aliás, tem algumas experiências em VR que estão começando a introduzir, que eu achei muito interessante, mas não tem a ver com o jogo. Tipo, eu vi que na temporada passada, acho que eles estavam começando a introduzir no NBA, alguns jogos com transmissão acho que era pelo Oculus, que era por transmissão por equipamento VR, que a transmissão era tipo, ela fazia você sentir que estava sentado naquelas cadeiras que fica bem na beira da quadra. Sim. Então você conseguia ter tipo a experiência de estar dentro de quadra assistindo o jogo. E você conseguia, conforme você mexesse a cabeça, meio que a câmera, o visor mexia junto, então você conseguia ver, acompanhar o jogo tipo, de diferentes ângulos. Né? Então, tipo, você não precisava estar. Não era totalmente passivo. Então, se você. Se a. A ação, né, da bola estava acontecendo ali no lado esquerdo, mas você quisesse olhar para o lado direito, onde não tinha ninguém, só a cesta vazia, você podia olhar e ficar olhando a cesta vazia, porque acompanhava o seu olhar e não exatamente a coisa. Eu acho uma experiência bem, bem interessante essa aí, principalmente para esportes ao vivo. Eu acho que é um negócio bem legal, mais legal do que muitos jogos que eu já vi aí para realidade virtual.
É, eu acho que nesse contexto que a gente está vivendo hoje de pandemia, as pessoas não poderem, né, se aglomerar e ir em eventos ao vivo ali, participar daquilo mais diretamente, esse tipo de tecnologia talvez acabe ganhando um pouco mais de espaço, porque é uma experiência que você pode construir lá sem que as pessoas precisem estar presentes, elas estão presentes sem estar, sabe? Então, uhum. Eu acho que isso talvez ganhe
um efeito maior. E até fora de. Até mesmo quando saímos desse período de pandemia, é interessante, porque, tipo, eu talvez nunca tenha a oportunidade de ir ver um jogo do Chicago Bulls dentro do estádio deles lá, mas com VR eu posso. Sim, eu posso, tipo, visitar o estádio e ver um jogo lá de dentro, né? Então...
Não, eu não digo que vai parar aqui, eu digo que o desenvolvimento, o interesse em desenvolver esse tipo de experiência provavelmente cresceu agora, porque, né, uhum. A necessidade, né? De ter. Você tem que fazer alguma coisa para continuar ali, ganhando dinheiro ou tendo retorno com os eventos, né? Então, nada mais justo que você apelar para o tipo de tecnologia como essa, que já existe, tá aí, já funciona, então, enfim.
É isso aí, acho que uma coisa que funciona também, que não é superstição, é que a gente precisa acabar o programa, né?
Isso.
É uma superstição aí de que depois de uma hora a gente acaba o programa, e acho que é uma superstição que vai se confirmando, né?
Pois
então,
é.
Então acho que essa foi a nossa opinião sobre games, né? Valeu aí a todo mundo que acompanhou ao vivo aí, a Cida, a Inês, a Evelyn, né? Galera que acompanhou a gente ao vivo aí, o nosso papo super roteirizado e pensado há muito tempo, né? A gente tá muito tempo preparando esse material, como vocês puderam ver, foi um papo muito roteirizado, muito alta cheio de informação, né? Mas se você quiser ouvir mais papos e principalmente reclamações sobre o Bolsonaro, é só acompanhar a gente no Twitter. Né, eu tô ali no Twitter como @Rafonoia. O Maurício está no Twitter também, né, Maurício?
Isso, estou como @MaurícioDaniel, tudo junto e dois L no fim.
E o João está no Twitter também, né, João?
Isso aí, também estou no Twitter, @JoãoTávio, tudo junto, passando aí embaixo para você.
É isso aí, quem estiver ouvindo aí depois em forma de áudio, também tá as redes sociais nossas na descrição ali da publicação. Valeu aí quem acompanhou a gente ao vivo, valeu quem tá assistindo ou ouvindo isso depois. Semana que vem, 9 da noite, tamo aí de volta. Um beijo pra vocês e até a próxima.
Valeu!
Falou, povo!